Ninguém nunca vai lembrar
O
de
Oscar do
Coda. Vão
Tapão.
falar, ah, é o Oscar do Tapa.
É, eu sei, mas ninguém ia lembrar de Coda anyway.
Tem razão.
Começando mais um episódio de Críticas Prepotentes, eu sou a Ju Sabaga, estou aqui com a Magia Portolano, num episódio que é editado maravilhosamente pelo Gabriel Serapicos. E vocês devem ter percebido que a gente não fez um episódio sobre cada um dos filmes indicados ao Oscar, porque somos péssimas podcasters.
Péssimas.
Mas viemos aqui no dia seguinte do Oscar para comentar a cerimônia que será para sempre conhecida como Tapa na Cara.
Pois é, né? O que... É muito engraçado, porque a gente tava considerando gravar um episódio antes do Oscar, pra falar dos filmes que a gente não falou sobre. Aí a gente falou, é melhor a gente esperar o Oscar e comentar a premiação. Mas não tem mais comentar a premiação, né? Porque não... Acabou. O que é essa premiação?
Mano,
não existe.
Não existe essa premiação. Essa premiação foi só o tapa do Will Smith na cara do Chris Rock. E assim, isso me fudeu. Porque, ó... Enfim, deixa eu explicar aqui. Ontem, dia do Oscar, foi o dia do casamento da minha melhor amiga Gabi com o Papa. Vou deixar aqui um abraço e um beijo pro casal mais lindo que existe. E por isso, eu não estava nas melhores condições ontem à noite. Então, tipo, pela primeira vez em muito tempo, eu assisti o Oscar mais ou menos, assim, zoada mesmo. Eu lembro pouco da cerimônia. E daí, hoje, eu falei, tudo bem, eu tô de férias agora, eu posso passar o dia vendo os vídeos da cerimônia. Só que se você procurar Oscar, não existe vídeo da cerimônia, só existe o vídeo do tapa na cara do Chris Rock. Tipo, eu não consegui, eu não achei o vídeo da introdução, eu não vi como foi a apresentação das três. Eu só vi os melhores momentos, porque não existe Oscar, existe tapa.
É, eu, como estou em Berlim... E 5 horas na frente do Brasil, porque justamente esse final de semana começou o horário de verão aqui, da primavera, então...
Ai, deve ser ótimo ter horário de verão.
É maravilhoso.
Saudades.
Mas, então, quando eu acordei, tipo, 4 da manhã, pra fazer xixi...
Caraca.
Não, juro, acordei pra fazer xixi, tinha acabado de rolar o tapa na cara, e aí eu não consegui mais dormir.
Peraí, você não viu o Oscar?
Não, tipo, eu vi partes do Oscar, porque eu tipo,
nossa,
comecei a ver 2 da manhã, dormi... Tapa na cara. E esse foi meu dia e hoje eu agora tô podre.
Caramba.
Porque eu não dormi. Fiquei vendo, tipo, fiquei nessa noia do Oscar maluco.
Sim, mano, que... Mano, é que... E, assim, a gente falou, vamos fazer um episódio falando sobre o Oscar, só que, assim, o tapa na cara... Tá bom, vamos tirar o tapa da cara da nossa frente. A minha opinião é, basicamente, tudo péssimo.
Tudo péssimo,
tudo.
É.
Assim, eu não consigo entender as pessoas que defendem o Will Smith de jeito nenhum, assim, de jeito nenhum. E assim, eu tô falando de amigos meus próximos, que eu entro no Twitter e tão tipo, nossa, o Will Smith é a mão da porra. Eu falo, tipo, a galera tem um double standard muito louco na cabeça de que acha que de vez em quando violência tudo bem, sabe? Tipo, eu fico pensando que se fosse muitas outras pessoas, ninguém estaria defendendo. Sabe, ninguém.
Uhum.
E assim, eu não preciso baixar o nível. É porque, sei lá, a primeira pessoa que veio na cabeça pra eu provar o meu ponto é, sei lá, se o Mel Gibson tivesse feito isso, tipo. Mas tudo bem, o Mel Gibson tem um histórico de violência, tá bom? Deixa eu pegar uma pessoa, tipo, sei lá,
não,
o John Voight.
É um...
Só porque, sei lá, ele é um republicano e as pessoas não amam ele. Se o John Voight tivesse ido lá e dado um tapa na cara do Chris Rock, ele teria sido expulso na hora, sabe? Estaria todo mundo falando, nossa, que filho da puta que vai lá e dá um tapa, entendeu? Então, tipo, eu acho que o Will Smith se aproveitou de uma posição que ele tava, de que ele ia ganhar o Oscar e não ia ser expulso, e é tudo muito feio, e assim, eu só tô falando do Will Smith porque as pessoas defenderam o Will Smith, porque eu não tenho nem palavras pra defender, tipo, pra falar sobre
pra
o que
defender
o Chris
Rock.
Rock fez, foi horrível. Foi horrível.
Horrível,
foi tudo horrível.
Eu acho que, é assim, eu também, foi uma enxurrada de coisas, e também, tipo, todo mundo tem que ter uma opinião e um lado, e eu não acho que tem que ter um lado.
Sim.
Nessa briga, tipo... Foi
Sim,
só uma grande cagada,
concordo.
Sabe? Tipo, foi só uma grande cagada. A piada do Chris Rock foi muito infeliz.
Muito.
Tipo, escrota. E o que... Eu acho que o Will Smith... Eu não sei se ele se aproveitou. Eu acho que ele tava com a cabeça quente e cagou.
Ele tava com a cabeça quente mesmo. Só que, tipo... Cabeça quente pra justificar a violência é uma coisa que a gente pode ir até onde
não,
a gente quiser, assim,
concordo.
Sabe? Tipo, que tá, e tá errado, entendeu?
Não,
tá errado.
Super concordo, super concordo. Mas não acho que, tipo, ele se aproveitou que ele ia ganhar o Oscar. Eu acho que ele, tipo, não pensou. Ele só fez uma merda, fez uma puta cagada. Não aprovo. Também não acho que é o caso de prendam Will Smith, sabe? Assim, tipo, o povo é um nível de... Sei lá, é tudo muito, muito, sabe? Tudo é muito, muito. Tá tudo errado.
Não, tudo bem, mas eu acho que quando... Eu acho que as pessoas minimizam, entendeu? O que aconteceu. Porque o Will Smith... Pô, o Will Smith é um cara perfeito, sabe? Eu realmente não queria que... Eu não queria lembrar do Will Smith desse modo. E, querendo ou não, a gente lembra da questão de que, pô... Você é o Will Smith, sabe? Você é um exemplo. E ir lá defender a sua donzela com um socão na cara é um exemplo bosta pra passar pras pessoas. Bosta, sabe? Então, eu fiquei muito chateada com o que aconteceu com a imagem do Will Smith, que eu acho que poderia muito bem ter recuperado se ele tivesse pedido desculpa pro Chris Rock no discurso dele. Era isso que ele precisava fazer. Ele precisava chegar lá e falar, cabeça quente, caguei, não fala da minha esposa, mas caguei.
Ele devia ter falado, olha, queria pedir desculpas ao Chris Rock, todo mundo aqui, eu... Né, tipo, é um assunto muito delicado, não quero que façam piada com esse tipo de coisa, mas não justifica eu ter agredido você, peço desculpas, estava errei. E aí eu acho que o Chris Rock também faria errei em fazer essa piada, sabe? Desculpa.
Uhum.
E tá tudo bem, uhum. E o mundo podia seguir e não virar uma treta gigante.
Sim, porque assim, deixando claro que o que eu acho, a única coisa que eu acho errada do Will Smith foi o socão. Porque se ele tivesse levantado a voz, ido até lá, intimidado o Chris Rock no ouvido dele, o que ele quiser, todo grito do Will Smith é válido. Uhum. O problema foi o tapão.
Também acho.
Que foi, não, tipo, a gente não resolve as coisas na sociedade desse modo. Estamos numa sociedade.
É, eu concordo. E eu acho que ele podia muito bem ter, tipo, a partir do momento que ele visivelmente percebeu. É que é isso, né? Você também tem que ficar revendo esse vídeo. Pra falar, tipo, quem que errou.
É, não aguento mais ver esse vídeo. Tipo, eu lembro de
ver... No começo ele tava rindo.
Mano, e eu não aguento mais. Eu vi ao vivo e daí as pessoas ficam, nossa, olha esse momento. Esse momento, tipo, eu tava lá, eu já vi, eu não quero rever. Foi horrível. Foi, tipo, a pior parte da cerimônia. E, vamos partir pro resto, de uma cerimônia muito chata.
Muito chata.
Tava muito chata essa cerimônia. E, assim, a gente tá focando nessa piada horrível que o Chris Rock fez, mas o Chris Rock tava chato assim que ele subiu no palco. Ele já tinha feito umas 3 piadas péssimas. Péssimas, assim.
Sim,
sobre,
sim.
Tipo, Javier Bardem e Penélope Cruz, e se um ganhar e outro perder. Já tava, nossa, que bosta
então,
de piada.
A piada antes. Antes dessa, foi muito ruim. Foi muito ruim.
Da Penélope Cruz
tipo,
e o Javier Bardem.
Ele não pode ganhar. Se ela perder, ele não pode ganhar. Tipo, uma puta piada machista escrota, né? Tipo, que piada de merda.
É. E confesso que quando ele começou a fazer essa piada, eu já fiquei insultada pela Kristen Dunst e o Jesse Plemons, porque também indicados juntos e ninguém fala deles. Casal perfeito, maravilhoso.
É, tipo, piadas bosta. Ah, não sei, meu, cerimônia merda.
E assim...
Que cerimônia chata.
Cerimônia merda, sim. Porque eu perdi a introdução, né, o monólogo das 3. Só que daí, tipo, eu perdi só esse primeiro bloco. Aí quando eu comecei, eu falei, mano, cadê as 3? Eles nem assumiram as 3 apresentadoras. Elas sumiram, tipo... Mano, o Oscar errou muito feio esse
Qualquer
ano.
Coisa
tipo,
esse Oscar.
Você viu um segmento em memória?
Não.
Eles tentaram inovar no segmento In Memoriam e ficaram, tipo, apresentando várias músicas e, tipo, celebrando a vida das pessoas ao invés de relembrar todos que perderam. O que, tipo, acabou enfatizando só algumas pessoas,
sim,
sabe? Tipo, lembra quando tinha In Memoriam e a gente falava, ah, esqueceram desse e desse. Agora eles falaram, tipo, tá, a gente só vai lembrar de 5. E foi muito mais feio, sabe?
Sim. Ai, é, não. Muito ruim. Ai, meu, não sei
foi
o que
muito
dizer.
Ruim.
Não sei o que dizer. Muito ruim essa cerimônia, muito péssimo o que aconteceu. E o pior é que,
não,
tipo...
E
aí eu fico pensando, tipo, ah, mas... E por um lado, deve ter gente feliz porque o Oscar tá nos trending topics, sabe?
Mas os Oscars... O Oscar sempre esteve nos trending topics,
é,
gente.
Ser.
Tipo, esse... Sei lá, eu sinto que o Oscar é muito engraçado. Ele quer tentar ser popular... De povão mesmo, todo ano. Ele cada dia quer mais ser popular. E ele continua igual.
É.
Tem algumas coisas mudando, mas quando você senta pra assistir o Oscar, você fala, it's the same.
Total,
tipo,
né?
Você não tá mudando nada.
Zero mexe na estrutura. Eles só querem ser mais populares e não fazem nada diferente.
Mano, e a decisão pra ser mais popular esse ano que foi ter a categoria lá do... Puta, como chama?
Ai.
Momento épico do cinema.
Uhum.
Que apareceu os top 5 momentos épicos do cinema. É a coisa mais embarrassing que eu já vi na vida. Porque são 5 momentos completamente aleatórios da história do cinema. Sendo que o mais recente é de 99.
Total.
E a Liga da Justiça de Zack Snyder ganha. Tipo, foi... É surreal, entendeu? Tipo, é surreal. Pra quem? Pra quem é essa cerimônia, entendeu? Eu não consigo entender o Oscar colocando isso e falando... Ah, o nosso público é o fã do Zack Snyder.
Sim.
Não, não.
Sim.
É, entendeu? Não,
nem
é, você não tá entendendo.
Zack Snyder.
Nossa, mas é de uma incompreensão, assim. Jesus.
É, concordo.
Tipo, We Don't Talk About Bruno tá lá no meio, sabe? É...
E foi ruim, né? Foi slightly off-key, eu achei.
Cara, eu achei só por que que a gente tá fazendo isso. Por quê, sabe?
É porque Bruno é popular e o Oscar não quer...
I get it, mas então põe a Anitta tocando Envolver no meio do Oscar, também, sabe? Também. Tipo, what's the point?
É. Ah, sei lá, meu. Eu, cada ano que passa, eu tô mais desesperançosa com o Oscar. Eu fico mais, tipo, amarga e falando, mano, por que que eu tô assistindo isso, sabe?
Então, mas eu acho que faz parte, não é? Tipo, a gente sempre... O ponto de assistir o Oscar é odiar o Oscar. Eu acho que é isso, né? Tipo, senão não tem... Não, tem
não, eu, o que eu concordo. Eu acho que o ponto de assistir o Oscar é odiar o Oscar. Mas tinham épocas em que eu respeitava as premiações de certa forma. Tipo assim, eu discordava muito às vezes, sabe? Falava tipo, meu, Globo de Ouro não sabe de nada. O Globo de Ouro é lixo. Mas... Mas é, ou às vezes eu falava, meu, como assim? O discurso do rei ganhou, sabe assim, tipo, coisas que me emputeciam. Mas agora, esse ano eu não tenho nem esse tesão de falar mal, sabe? Tô só, tipo, broxada.
Então, eu acho que, na verdade, o que aconteceu com você foi que você cresceu.
É,
você tipo, tem razão. Tipo, a gente cresce, aprende e fala, this means nothing.
Tem sabe? Razão.
E, tipo, e a pior parte é que o Oscar tá errando, porque ele tá caminhando pra um lado que tá fazendo ele ficar cada vez mais insignificante, entendeu? Tipo, ele devia ser highbrow, sim, sabe? Ele devia ser arrogante pra caralho. Tipo, você quer ser valorizado, você finge que você é superior a todo mundo. Você não se iguala,
cresce junto
sabe?
Comigo,
você não fala, tipo,
é.
Ah, não, vamos colocar o The Flash. Tipo, não, não, não.
Sim, eu concordo.
Você quer ser respeitado? Vai pra cima, cara. Tipo, foca em filme que ninguém
total,
viu, tá ligado? Dá o Oscar pra fucking Ataque dos Cães. Porque Ataque dos Cães é o filme que merecia a premiação. Não era Coda.
Ou Drive My Car, que eu não vi, mas eu acredito que merecia.
É verdade. É, a gente tem esse problema, além de ser... A gente é péssima podcaster, né? Por que que a gente tem um podcast?
Porque a gente é muito amarga, a gente precisa de um lugar pra despejar nossas frustrações
em público.
E compartilhar isso com quem quer ouvir.
É, porque eu também não vi Drive My Car, e tenho certeza que é o melhor filme do ano. Eu também não vi A Pior Pessoa do Mundo, tenho certeza que vai ser maravilhoso.
Pior Pessoa do Mundo?
Sabe? Worst Person in the World?
Não.
O filme norueguês.
Não vi.
Tava concorrendo de melhor filme internacional.
Eu sou péssima.
E eu não vi o King Richard pra poder julgar a performance do Will Smith também. Você assistiu o King Richard? Me fala como é.
Assisti King Richard, não gostei. Tipo, não desgostei. Mas não achei um filme de Oscar. Achei um biopic desses bem, bem normais. Tipo, bem na fórmula biopic. Achei o King Richard insuportável. Tipo, o cara é muito chato. Tipo, ele é annoying as fuck, assim, sabe? Tipo, esse cara é muito chato.
Eu acredito.
E aí é por isso. E aí é isso, tipo, acho que o filme...
Mas assim, a minha impressão do King Richard é que o Will Smith recebeu o Oscar pelo conjunto da obra, porque certamente não é a melhor performance dele.
Absoluto. Correto? Absoluto. Eu acho que o Will Smith, eu acho que o Will Smith ia ganhar, que nem quando o Leonardo DiCaprio ganhou, que claramente não foi pelo The Revenant, mas o Will Smith ia ganhar e tava todo mundo de acordo, né, tipo, mas não acho que é a performance da vida do Will Smith, não acho. E o filme, achei, tipo, é um filme, meu, não, acho, não é tipo um filme ruim, de longe nem um pouco, é interessante, sabe, você sabe a história da infância da Venus, da Serena e da infância que o pai teve, de tudo mais, mas... É meio que só, e fica nisso, sabe? Tipo, acho que pra quem curte muito tênis deve ser mais legal do que pra mim, que não curto tênis, mas...
pra seleto grupo de tenistas.
Não, mas tipo, achei o King Richard um personagem insuportável. Tipo, queria que ele fosse embora no filme inteiro. Tipo, deixa essas meninas com a mãe. Deixa elas com a mãe, porque a mãe sabe... A mãe sabe o que ela tá
que
fazendo.
Que é a Janu, né?
Sim, a mãe super sabe o que ela tá fazendo. E o pai só tá causando, tipo, sabe?
Então, e pelos clipes que mostram lá na prévia em cada categoria, eu achei ela ótima.
Ótima.
Sei lá, apareceu 10 segundos dela, eu falei, nossa, essa menina
arrasa. Não, e as meninas são ótimas, tipo, eu acho que a história é fofa, só que acaba sendo sobre o King Richard, né? Que é um cara insuportável.
Então, mas, e voltando, a Angelina tava de coadjuvante, né? Não, melhor atriz. E a atriz coadjuvante ganhou a Ariana DeBose.
Que foi um dos highlights da noite, né?
Ah, fala sério, velho.
Sério? Você não achou?
Não, tipo... Não, eu acho ela maravilhosa. Mas assim, Oscar de melhor atriz...
Você não achou que ela ia ganhar?
Eu não assisti esse filme e saí e falei, caralho, essa mina arrasa. Tipo, ela é muito boa, ela tá lá fazendo o papel dela, ela é linda e ela dança e canta como ninguém, mas assim, eu não daria uma estatueta pra Ariana DeBose.
Eu, da mesma forma que eu acho que, tipo, eu acho que ela ganha pelo conjunto de artístico dela, não tipo, sabe assim, não é a melhor atriz de, tipo, método, chorar e tal, mas a mina canta e dança pra caralho e acho que ela mereceu.
Sabe? Tipo, tá bom, vai. Quem que tava concorrendo com ela?
A Kirsten Dunst.
É, muito melhor. I'm sorry, mas a Kirsten Dunst é muito melhor. Ela, nos 10 segundos que eu vi, também, melhor.
Eu acho que tem uma questão de... Eu entendo o seu ponto, mas eu acho...
De que ela salvou o filme, que é meio boring. Eu acho tipo, que... o filme é todo meio boring e a Ariana DeBose é uma fonte de luz no meio daquele filme.
Sim, e eu acho que o Oscar já faz tempo que não é, tipo, claramente só o que é o melhor, é o hype também. E tava claro que ela tinha o hype pra ganhar, ela ia ganhar. O West Side Story não ia ganhar porra nenhuma. Todo mundo amou a Ariana DeBose. E foi a melhor coisa do filme, então bora, sabe?
Sure.
Eu acho o Oscar, tipo, de vezes eu concordo, mas na maior parte eu acho que eles é muito lobby, é muito hype, sei lá também, eu não sei nada.
Não, eu entendo o que você quer dizer, é isso mesmo, com certeza ela ganhou pelo hype, mas eu queria comparar, porque o Troy Kotsur não ganhou pelo hype, ele ganhou pelo trabalho dele, que tá muito bom.
Muito.
Muito.
E pelo hype.
E ele tava concorrendo com quem?
Cody Smith McPhee.
Eu não acho que Coda teve hype. Eu acho que o que aconteceu com Coda foi que o Oscar viu que existia um outro concorrente que poderia ganhar melhor filme, que é muito mais palatável do que Ataque dos Cães. Tipo, Ataque dos Cães é um filme de crítico, sabe? É um filme cinco estrelas, é um filme... E Coda é um filme família, é pra você assistir, chorar e sorrir, sabe? E daí o Oscar que deu esse brilho, junto com o Sundance, deram esse brilho pro Coda. Só que, tipo, Coda podia ser um filme que sairia sem estatueta e ninguém ia lembrar dele. Inclusive, é um remake, sabe? Tipo, a gente tá aqui premiando o remake, hypando o remake. Tipo, é isso?
Então, total, Coda é um remake. É péssimo.
Uhum.
Tipo, é péssimo que o melhor filme é um remake, gente. E ninguém viu. Uhum. E ninguém viu o filme original, que é um filme francês de 2014.
Você viu?
Não, ninguém viu.
Não, ninguém
nem
viu.
Nem eu. É foda. Acho foda. Acho muito foda. Acho uma merda.
Eu também acho.
Até porque...
Também acho uma
o
merda.
O filme que é o Coda, entre aspas, né, que tá na categoria de Coda, que é, pra mim é o que tinha que ter ganhado o Oscar, se é que algum filme já tinha que ter ganhado o Oscar nessa categoria, é Little Miss Sunshine, entendeu?
É, então.
Little Miss Sunshine é o Coda que merecia o Oscar. E muito graças mais, a Deus que não
muito
ganhou.
Melhor,
e ainda
muito
bem que
melhor.
Não ganhou. Porque não era pra ganhar.
Sei lá, pelo menos a Jane Campion ganhou como diretora e eu acho isso 10, porque ela arrasou demais.
Sim.
Você curtiu o Ataque dos Cães? A gente falou sobre
ele? A gente não falou sobre ele. Vamos falar sobre ele? É um ótimo filme, né?
O Ataque dos Cães é muito bom.
Puta filme.
Não, é muito bom. É um puta filme. Enfim. Não, é um puta filme com, tipo... Eu gosto muito de Jesse Plemons e da Kirsten Dunst, então, tipo, eu me deliciei com Power of the Dog. Achei o Cody Smith McPhee sensacional. Não conhecia ele. Sensacional.
Você não conhecia o Cody Smith McPhee?
Não. Não conhecia.
Eu conheci há mó tempo.
Go on.
Ele faz A Estrada com o Viggo Mortensen.
Right,
ele fez,
que eu nunca vi.
Ele fez o Noturno nos novos X-Men. Ele fez aquele remake...
É, eu vi, não sei.
Da menina...
Do Let the Man. Do Let the Right
In. Chloe Grace Moretz.
É verdade, é. Então, eu nunca tinha visto ele. Tô ligada que ele é ele, mas... Não, eu achei ele sensacional no Ataque dos Cães. Mas sei lá, achei Ataque dos Cães um filme... Ah, é um daqueles filmes que é muito bom, sabe? Porque ele deixa você só sentir, não precisa te falar muito.
Total.
Achei 10 de 10.
É que, aí, agora sendo muito prepotente, mas esse é o espaço pra isso.
Vamos lá.
Cody Smith McPhee. Ataque dos Cães é filme de gente que gosta de cinema, né?
Uhum.
Tipo, vai, sério. Tipo,
sim.
Recebi uma mensagem do meu irmão ontem, porque a gente tava falando sobre Oscar, falando, acabei de ver Ataque dos Cães, que eu falei, eu acho que quem ganha é Ataque dos Cães. Aí ele falou, achei meio paradão. E aí eu falei, é, né? Porque é filme pra quem gosta de cinema, né, gente? Não é um filme pra cidadão comum.
Eu lembro que meu pai me ligou e falou, ah, tô sozinho em casa, não sei o que assistir. Eu falei, ah, assisti o Ataque dos Cães, é muito bom, nossa, você vai adorar. Ele me ligou, tipo, depois de 20 minutos, falei, que filme insuportável. Eu desliguei isso aqui, não tô entendendo nada. Filme chato, nunca mais viu. Então tá bom, perdemos um. Tipo, sei lá, requer alguma paciência. E isso é uma merda quando chega direto na Netflix.
Uma
porque
merda.
Você coloca no cinema, a pessoa senta e assiste,
não,
entendeu?
Merda.
A pessoa senta e assiste.
Até pra mim, acho uma merda. Porque eu queria ver esse filme no cinema, queria ter dedicado a minha atenção a ele como ele merecia no cinema. Não consegui, tinha que ver na porra da Netflix. Tá, vamos falar dos outros filmes. Quais que a gente não falou?
Ai, amiga, você até agora não viu Licorice Pizza?
Não. Ah, esse é você que tem que falar porque eu não assisti.
Ah, qual que é o seu problema?
Todos.
Mas eu não tô entendendo, entendeu? Eu não tô entendendo. Por que que você tá fazendo qualquer outra coisa ao invés de ir assistir Licorice Pizza? Não tá no cinema mais aí? Não acredito que você perdeu Licorice Pizza, sério. Isso me faz questionar toda a nossa relação.
É, eu entendo. Eu entendo, eu
não entendo.
E eu me responsabilizo por isso. Eu peço desculpas ao Chris Rock e à academia.
Gente, Licorice Pizza é o filme do ano, assim, vindo de alguém que não assistiu Drive My Car. Eu sou muito fã do Paul Thomas Anderson. Eu acho que ele fala da vida, assim, como poucos falam. E a Alana Haim e o filho do Philip Seymour Hoffman é o casal perfeito. É tudo perfeito no Licorice Pizza. Não tenho condições, amiga. Não tenho condições.
Eu acredito.
Porque você gosta muito de Vício Inerente, né?
Eu adoro. E eu amo o Paul Thomas Anderson.
E ele é super Vício Inerente.
Eu amo o Paul Thomas Anderson.
Não, então, mas ele não é qualquer Paul Thomas Anderson, entendeu?
Sim.
Porque o Paul Thomas Anderson é uma pessoa que vai de mestre a Vício Inerente. E esse filme tá bem mais Vício Inerente do que o
Sim.
mestre. Ah, sei lá. Vai ver e se delicia com a vida.
Eu vou assistir. Eu vou melhorar como ser humano. Porque eu tô sendo um péssimo ser
tá
humano.
Tá bom.
Eu vou falar de Coda, né?
Coda é fofo.
É super fofo. É um filme para toda a família.
Cara, o pior é que é isso. É só isso.
Não, tipo, eu acho que...
Ele é só isso. Ele tem uma boa trilha sonora. Eu achei a trilha sonora dele bonita. Eu gostei dela. Achei ela... Ah, ela me lembra muito você, sabia? Eu pensei em você o tempo inteiro.
Ah, que bom. Ela é mó bonitinha.
Ela é linda. Nossa, o jeito que ela anda, o jeito que ela fica em pé, as roupas que ela usa, tipo, é você. Parece alguém imitando você.
Ah, que ótimo. Podia ter sido eu, né, fazendo esse filme.
Podia?
Não, eu gostei de Coda, eu acho que é um filme importante, pela questão de mostrar uma família surda com uma pessoa ouvinte. Me incomoda que é um remake que tem muito mais prestígio do que o original, porque This is America.
This is America.
E eu acho um filme fofo pra toda a família, mas não acho ele Oscar material. E nem no sentido de, tipo, acho que sim, ele caiu nas graças do Sundance. E eu acho que tudo bem ele ser queridinho do Sundance. Acho que ele é a cara do Sundance.
A cara.
Né?
Ele é a cara mesmo.
O que mais? Eu não sei, acho que é isso. É isso que eu tenho pra dizer.
Cara, eu acho que foi legal que uma mina ganhou de melhor roteiro. E ela é maravilhosa. Você viu? Você viu a quando ela ganhou?
Não.
A Sean Heather? Mano, que vestido lindo. Esse é o meu comentário sobre a vitória dela. O vestido dela era lindo.
Ah, que bom.
Mas assim, ela tava concorrendo com... Ela tava concorrendo com Power of the Dog, que é 10 de 10. Quem mais tava de roteiro adaptado? O Drive My Car tava, não tava?
Melhor roteiro adaptado. A Filha Perdida, Ataque dos Cães, Drive My Car, Duna.
É.
Eu acho que...
Eu não vi Drive My Car, mas...
Eu não vi Drive My Car, mas era uma boa categoria. Porque A Filha Perdida também é ótimo.
Se você diz.
Não, eu digo, não como roteiro adaptado, acho um puta roteiro bem adaptado, sabe? Acho...
Não, eu acredito.
Não teria dado pra Coda. Não teria. Até porque ganhou o melhor filme, sabe? Não acho que é o melhor roteiro adaptado. Até porque eu acho que o ponto forte do filme Coda não é o roteiro. É
tá,
o coração,
tá.
É o espírito, né? Tipo, não é o roteiro. Você fala, puta roteiro, nossa, incrível. Não é.
Tuts.
Tipo... Ah, Duna como roteiro adaptado, eu vejo mais trabalho do que Coda, sabe?
Agreed. Sim, concordo.
Enfim.
Mas também, Duna saiu com várias estatuetas.
Sim,
né? deixa eles.
Vamos falar sobre
Belfast.
É.
Eu adorei Belfast.
Eu também, achei muito fofo.
Muito fofo. É isso, né? Porque Belfast me pareceu, tipo... Também não precisava ter ganho roteiro, não acho. Mas eu achei bem... lindo. Tipo, eu acho até engraçado que venha do Kenneth Branagh, porque ele tem uma carreira enorme, mas assim, Belfast é tipo o ponto de vista de uma criança, e ele parece de uma criança, tipo, poderia ser um filme de uma criança,
Sim.
sabe? Tipo, é bem fofo e ingênuo, assim, tipo, é engraçado que venha de um cineasta que tem anos, porque assim, todo o enquadramento dele, tudo eu acho ingênuo.
Exato,
sabe?
Até porque, então, meu, eu saí com essa mesma impressão, eu fiquei o Belfast pensando, mano, primeiro que eu acho que o Belfast é o Coda desse ano. Que é o que preenche a cota do filme fofo, sabe? Tipo, é o Jojo Rabbit do ano. E eu assisti e falei... Meu, Kenneth Branagh, como diretor, ele é bom? Não sei. Porque, tipo, o filme
então...
funciona. Mas ele é muito estranho, né? Tipo...
Cara, é que eu achei que combinou, entendeu? Tipo, eu não sei se isso chama má direção. Uhum. Mas é porque como ele é todo de olho de uma criança, ele fazer uma direção tão besta quanto a dele, fica fofo. Sim. É tipo, nossa, que legal, como se uma criança estivesse dirigindo um filme.
Porque tem...
então funciona.
Tem umas escolhas tão bizarras que eu falei, tipo, funciona, porque você tá vendo... É exatamente o que você falou. É exatamente isso.
É tipo, eu sinto que é como se fosse eu dirigindo um filme, sabe? Era assim que eu ia fazer, sabe? Tipo, é o olhar de uma criança que está ouvindo a conversa do fundo, então eu vou colocar um enquadramento bem no cantinho.
Sim.
Tipo, é uma decisão meio idiota, sabe? Que eu admiro.
É.
Eu admiro.
E que você não acharia que viria do Kenneth Branagh, que é um cara que dirige... Mas se bem que o cara dirigiu Thor, sabe? Então, tipo, é meio...
Sim.
Tipo, eu acho a direção dele duvidosa. Eu sempre achei.
É que a gente não viu os bons filmes dele, né? Tipo, quer dizer, os filmes do começo da carreira dele, quando ele fazia Shakespeare. Quer dizer, eu não vi.
Que ele dirigiu Shakespeare.
É.
Deixa eu ver que o Kenneth Branagh já dirigiu.
Porque no começo da carreira ele era, tipo, só Shakespeare. Aí ele resolveu dirigir Thor e Morte
no
Nilo.
Mas eu acho que... Mas é que eu acho que, pra um cara que é, tipo, claramente... Que é o diretor da Rada, que é o número um ator shakespeariano do mundo, dirigir Shakespeare, tipo, sabe... You got it. A última que ele dirigiu foi Morte do Nilo, que eu não vi. Então, ele dirigiu o Frankenstein de Mary Shelley, que ele faz, que eu adoro esse filme, com o Robert De Niro. Ele dirigiu Hamlet, ele dirigiu Henrique V. Não dirigiu...
Então, eu não posso opinar.
Nada.
Eu não posso opinar.
Mas, olha... Ó, não acho ele um bom diretor. Ele assistiu...
Não, tudo bem, mas Belfast é bem legal. É.
Ele dirigiu...
Belfast é bem legal. Tipo, ele devia sempre fazer filme de criança.
É, ele dirigiu Jack Ryan, Operação Sombra. Ele dirigiu Artemis Fowl, O Mundo Secreto.
É, ele dirigiu Artemis Fowl.
Ele dirigiu
Mas,
Cinderela. Ah, da Lily.
Ele dirigiu
da
Cinderela,
Lily James. Nossa, é. O Kenneth Branagh, he's all over the place.
Então, mas Belfast, eu achei Belfast bem
eu
fofo.
Também.
E adorei o elenco de Belfast, admiro muito. Tipo, o casal principal, o Jamie Dornan e a Catriona Balfe, eu achei sensacional.
Catriona Balfe,
o menino é ótimo.
Maravilhosa, né?
Maravilhosa. Não, eu achei... E a trilha sonora é legal, adorei Belfast.
Eu também,
tipo,
eu também. Eu adorei Belfast mais do que eu, tipo, nesse lugar... E por isso que eu digo que o Belfast, pra mim, é o Coda do ano. Porque eu gostei dele nesse lugar de, tipo, que fofo.
De underdog,
assim. É, underdog, total.
Que mais tinha esse ano?
Drive My Car, que nós somos péssimas e não assistimos.
O Beco do Pesadelo, West Side Story e Duna, a gente já falou.
E o qual que outro também, que a gente falou no episódio passado?
Não
Olhe Pra Cima, óbvio.
Right.
É, acho que eram esses.
E é só isso? Acabaram?
Peraí, deixa eu ver. Vamos aqui um por um. Melhor filme. Tá, Beco do Pesadelo, Nightmare Alley, Não Olhem Para Cima, Duna, Drive My Car, Belfast, Licorice Pizza, Power of the Dog... West Side Story, King Richard e Coda.
É, falamos de todos e dos que eu vi, Licorice Pizza de longe merece o mundo. De longe.
Dos que eu vi, eu acho que... Eu tenho quase certeza que o que eu mais iria gostar seria Drive My Car. Mas eu não assisti. E Licorice Pizza também, que eu não assisti. Dos que eu assisti, uhum. Eu teria dado para Power of the Dog.
É, né? Power of the Dog
porque
é
Porque não é nem por... Nem é o filme que eu pessoalmente gosto mais. Não é. Mas eu acho ele, tipo, um filme interessante, sabe? Um filme que te faz pensar, que te faz...
Sim.
Sei lá, sabe? Tem muitos filmes que ganham Oscar que eu não concordo, mas que eu entendo por que ganha, sabe? Não é o meu preferido, mas eu entendo. E o ataque dos Cães, pra mim, era esse. Era tipo, meu, que esse filme é sei lá, também meio do nada,
não,
enfim.
Eu entendo, eu também daria pra Ataque dos Cães, até... Também daria pra Jane Campion, porque eu gosto mais quando mulher ganha do que quando homem ganha. Mas, assim, na premiação Julia Sabaga, uhum. Que existe, Licorice Pizza ganha de melhor filme, ganha de melhor ator e ganha de melhor atriz, assim, fácil.
Tá bom.
Porque a gente não viu Olhos de Tammy Faye, né? Que pelo menos aqui não estreou pra você.
Tá no Disney Plus.
Ah, é?
Uhum.
Aqui não.
Ah, só aqui, talvez?
É, aqui não chegou.
Ah.
Vai chegar no Star Plus e só, sei lá, no meio de abril.
Ah, aqui já chegou.
Deve ser muito legal. Deve ser muito legal.
E quero muito ver pra também falar da performance da Jessica Chastain, porque eu não pude ver e não posso falar da performance dela.
Mas tenho certeza que a performance dela deve ser perfeita como
sim,
sempre.
Sim, total. E que
como
ela
sempre.
Que já was a long time coming, ela merecia também.
É,
agora,
sim.
Agora a próxima é Amy Adams, né? Cadê o Oscar da Amy Adams?
Eu acho que a Amy Adams devia mandar todo mundo tomar no cu e foda-se também. Porque, né? Pra que isso?
Pra que isso? Total. E assim, e no meu, e também no meu Oscar perfeito.
Fala.
Não, eu não teria dado pro Will Smith, eu teria dado pra, tipo, pra o Andrew Garfield.
É, eu não vi, mas boto fé também. Mas eu acho que se você vir Licorice Pizza, você vai ver como o filho do... O filho... É muito difícil falar o filho do Philip. O filho do Philip Seymour Hoffman é muito bom.
É, tipo, não tenho dúvidas. Sem his blood.
Ele podia ter ganho o Oscar na minha premiação.
É, acredito.
Cara, mas acho que a gente passou pela premiação toda, né?
É, que foi essa coisa, que foi um tapa na cara, né?
Cara, eu não entendi. Eu real não entendi o Oscar esse ano, sabe? Porque, tipo, eles tiraram várias categorias da premiação principal, que já é absurdo.
Uhum.
Colocaram elas lá, mesmo assim, só que com o discurso cortado. E, ao mesmo tempo, enrolou pra caramba. Tipo, fez aquela comemoração de 50 anos do Poderoso Chefão, que, inclusive, colocou o Al Pacino no palco pra falar nada e sair. Tipo, foi uma série de decisões... Muito esquisitas.
Sim.
Foi muito esquisito.
É, esse Oscar foi... What the fuck? Esse Oscar vai ser o... Bom, ele pelo menos ele tirou o foco de La La Land, sabe? Do fiasco La La Land. Que a cada, sei lá, 4 anos tem que ter um momento assim, né? Um Oscar que você nunca vai lembrar de quem ganhou. Que é tipo, coitado de Moonlight. Que você vai lembrar que tipo, ah, o Oscar que era La La Land e aí erraram. E esse Oscar vai ser... Ninguém nunca vai lembrar de Coda. Vão falar, ah, é o Oscar do Tapa.
É, eu sei, mas ninguém ia lembrar de Coda anyway.
Tem razão.
It's forgettable.
Total.
Então é isso, um ano esquecível de Oscar.
É, vamos pro próximo, sério. Quero passar big on esse Oscar, sério.
Bom, passou, acabou.
Acabou, ainda bem.
Vamos falar de outras coisas?
Vamos.
Eu não tenho nada pra falar, eu acho.
É.
Eu tô vendo Severance.
Severance.
Meu, vê Severance, você vai gostar.
O que, que é Severance?
É uma série da Apple TV, com o Adam Scott, com a Patricia Arquette, com o John Turturro, com o Christopher Walken. É muito legal.
Tá, tô pesquisando muito. Agora. Severance é uma... Tá bom.
É sobre uma empresa que os funcionários podem separar a vida do profissional e pessoal. Assim que eles saem da empresa, eles esquecem da vida profissional. E assim que eles entram, eles esquecem da vida pessoal. É muito legal.
Amo essa premissa.
Tá muito legal, você vai gostar.
Demais. Ótimo, vou assistir.
You go.
O que eu tenho assistido? Peraí, deixa eu olhar meu Letterboxd aqui. Depois do Batman, eu assisti Belfast. E eu assisti aquele filme novo da Pixar, Crescer é uma Fera.
Red?
É, Turning Red.
Ah, é o máximo.
É muito fofo. É muito fofo.
Parece perfeito. Eu não assisti, mas só ouço falar muito bem.
Assista, você vai amar. Vou dizer assim, amei.
Eu tô muito... Muito desatualizada na Pixar, na real. Muito.
Você nem assistiu Luca, fala. Né? Você tá muito... Você nem assistiu Encanto.
Não.
Nossa, você é péssima. Pelo menos isso eu tô... Eu tô nas animações Disney e Pixar, eu tô super atualizada. Eu adorei Red, mas não é nenhum divertidamente, sabe assim? E tudo bem.
Mas ninguém é divertidamente.
Eu sei. Eu só tô falando aqui.
Mas é porque ele toca nos mesmos assuntos?
Não toca. Mais ou menos. Não toca. Toca em coisas de crescimento, mas de uma forma muito diferente. Não acho que é comparável. Tipo, eu acho que Soul é mais comparável a Divertidamente do que esse. Porque é igual. É. Mas tem aqueles filmes da Pixar que são acerto, tipo, na mosca, que eu acho. Tipo, Divertidamente, tipo, Toy Story, tipo, pra mim, Vida de Inseto também, é Up, sabe? Esses que você fala, tipo, mano, na mosca. E tem os que você fala, tipo, ai, é muito fofo. Que pra mim é esse, sabe?
Você assistiu Viva, Vida é uma Festa?
Sim, eu Coco. Amo Coco. Eu vi na Comic Con.
Right!
Foi demais.
Ai, saudades.
Eu amo.
Mas é
eu
porque
acho Coco...
É. Ele é bem divisivo nesse sentido, que tem gente que acha só fofo e tem gente que acha brilhante, assim.
Eu acho o Coco, ele não é... Tá entre essas duas categorias. Ele não é um Divertidamente, mas ele também não é... Eu acho ele um pouquinho melhor que Turning Red, por exemplo.
Que mais você viu depois de Red?
Só isso.
Vamos fazer o próximo episódio de Cavaleiro da Lua?
Vamos. Ah, puta, vou ter que assistir esse negócio.
Mas só vai ter, tipo, um episódio.
Ah,
vai ser semanal. Então, vai sair um episódio e a gente faz um episódio desse episódio.
Maravilhoso. That'll be so easy.
Né? Ah, não. Não vai. Não, não pode ser.
Por quê?
Porque nosso próximo episódio tem que ser Morbius.
Morbius. Yes. Morbius. Não, isso eu tô empolgada pra ver.
Morbius. Eu também. Ah, acho que é isso,
acho
né?
É
Ficamos
isso.
por aqui?
Ficamos por aqui.
Tá bom, gente. Desculpa por um episódio mal informado sobre o Oscar, mas pelo menos tem bastante opinião.
Tem bastante opinião.
Mais ou menos.
Apesar de muito coração partido, né?
Sim.
Muitas frustrações.
Normal. Todo um ano um Oscar. Então tá bom. Ficamos por aqui.
Ficamos por aqui.
Bye?
Bye.
Bye.
Bye.